Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, que começa agora na apresentação, Padre Crispim Guimarães, na produção, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista procura trazer temas importantes aqui para a nossa região do Mato Grosso do Sul, região do Cone Sul, mas também temas que são globalizados. E hoje, temas voltados para a realidade do nosso país, porque vamos falar com o deputado federal Geraldo Rezende, trazendo aqui a situação socioeconômica e política do Brasil, já que ele é o nosso representante aqui da região de Dourados, no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Queremos dar então as boas-vindas ao deputado federal Geraldo Rezende, que conhecemos bem aqui em Dourados, mas também em toda a região. Como eu disse, é o nosso representante do parlamento. Nós queremos agora conversar com ele durante essa uma hora e meia, porque estamos saindo aqui de um momento de greve geral, né? E a greve geral teve algumas motivações, né? Então nós queremos conversar exatamente com o deputado sobre isso. Bem-vindo, deputado Geraldo Rezende, para o nosso programa Ponto de Vista.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, Marlon, bom dia, Reinaldo. É uma satisfação enorme estar aqui na manhã de hoje, logo depois de um dia de paralisação geral no país, para a gente discutir temas importantes e que, logicamente, como representante de Dourados da região, nós não poderíamos nos furtar de poder participar desse debate.
Muito bem, deputado, qual a sua avaliação da greve geral de ontem, né? Porque ontem à noite eu procurei assistir um pouco os jornais, né, para saber um pouco a situação. Andei um pouco em Dourados também durante o dia para ver as paralisações aqui, e ali moro bem no centro, né? Então pelo menos os bancos eu vi que estavam paralisados. O governo federal, né, o governo Temer emitiu uma nota, inclusive uma nota bastante comprida, né, que não é tão comum ao governo. O próprio presidente, fazendo uma avaliação da greve, mas queria saber a sua avaliação como parlamentar.
Olha, eu vou confessar, eu fui ao trabalho, trabalhei exaustivamente, fui para 11h30 da noite, ou seja, trabalhei o dia todo, tive várias conversas com representantes de vários bairros da cidade, e à noite, inclusive, fui lá em Glória de Dourados, para o lançamento da exposição agropecuária de Glória Dourados e comemoração dos 54 anos. Então eu fiz aquilo que a maioria do povo brasileiro fez, foi trabalhar. Eu sei que há avaliações díspares da greve, vi alguns fatos pela internet, durante o intervalo das audiências que ontem fiz, mas dei uma passada muito rápida no centro da cidade, e aquilo que Dourados expressou é o que eu acredito que também a maioria das cidades. Aqui se esperava 20 mil pessoas. Eu calculo na minha experiência de parlamentar, inclusive que já participei de movimentos paredistas enquanto estudante e também na luta pelas diretas já, ou seja, durante a minha história, eu acredito que se a gente for muito, mas muito otimista, não tinha mais do que 2.500 pessoas no auge da manifestação aqui em Dourados. Como também em Campo Grande, alguns falam 60 mil tal. Campo Grande, segundo cálculos, não passou mais do que 10 mil pessoas. Vi em São Paulo também que não teve mais do que 60 mil pessoas e fiquei apreensivo da forma como foi feito essa greve geral, que foi mais um bloqueio geral, onde as entidades ligadas principalmente aos sindicatos, às centrais sindicais, foi um bloqueio das principais vias da cidade, e o trânsito já é caótico na maioria da nossa cidade, se transformou realmente numa coisa terrível, e às vezes até enfrentamentos e como aconteceu em alguns aeroportos e no Rio de Janeiro, que leva a preocupação nossa na medida em que descamba para o vandalismo e descamba para para tipo de agressões que eu acredito que não é o melhor caminho. Mas, lógico, nós temos que fazer uma leitura, vou fazer uma leitura hoje no final de semana, mas houve um recado, principalmente dos setores que estão inconformados, principalmente com a reforma trabalhista, principalmente daqueles que vão perder o principal filão que mantém o nosso país no patamar de ser um país que tem mais sindicatos no mundo. Se a gente separar o Brasil do resto do mundo, o resto do mundo não tem tantos sindicatos como o Brasil. Nós temos mais de 16 mil sindicatos, enquanto a Alemanha tem menos do que uma centena. A Argentina, que é um país vizinho aqui, se a gente comparar os países da América Latina, nós temos na Argentina 150 sindicatos. Por que essa profusão de sindicatos? Porque aqui há um elemento que dá sustentação, é a cobrança a todos os trabalhadores, indistintamente, uma cobrança obrigatória de pagar um dia do seu salário para chamado imposto sindical. E aí, esse imposto sindical é que faz com que esse monte de sindicatos, e eu vi, e eu posso mandar para o senhor, Padre Crispim, para todo mundo, que tem sindicato dos empregados em sindicatos no país. Tem sindicato dos construtores de blusas para mulheres e de calças para homens no Rio de Janeiro. Olha o nome que dá o sindicato. Então se montou, e a gente sabe, e aqui em Dourados tem, como Mato Grosso do Sul tem, sindicatos que são verdadeiros feudos de grupeiros políticos ou de famílias. Ou seja, que não se renova há 30, 40 anos, que é a mesma família mandando no sindicato. Por quê? Porque essa contribuição sindical é uma espécie de um salário, e às vezes salário altíssimo que eles ganham para não se manifestar como o sindicato tem de fazer a representação dos trabalhadores, a briga pelas conquistas dos trabalhadores. Então ontem houve essa junção, esse inconformismo da perda do imposto sindical, conforme foi votado na Câmara dos Deputados, e agora eu acredito que vai passar no Senado. O inconformismo daqueles que foram apeados do poder através do impedimento da presidente Dilma Rousseff. Se juntou isto e, ao mesmo tempo, na antivéspera da ida do ex-presidente Lula, e eles queriam dar uma demonstração de força para dizer: não mexa no nosso líder maior, não mexa no nosso, naquele que foi a figura que representou todo o governo, os governos passados aí. Então, no meu modo de entender, foi muito aquém da expectativa que eles tinham, mas eu acho que é importante que a gente faça uma leitura também para compreender que há de fato um caldo de cultura hoje muito grave no país, que a gente precisa de estar antenado também para não fazer como alguns fizeram. E aí eu acho que o pai do governo faz uma avaliação de que foi um fiasco. Eu acho que foi um movimento muito menor do que eles pretendiam, mas que precisa da gente fazer uma leitura de que há um certo inconformismo e, ao mesmo tempo, um aproveitamento das situações de penúrias que o povo vive hoje para fazer uma luta política, inclusive uma luta que visa, sobretudo, a derrota do governo que foi herdado através do impedimento da presidente Dilma.
Agora, deputado, tocando nesse assunto, exatamente, as reformas foram a base do chamado levante para a greve geral, né? As reformas, sim, trabalhistas, reforma da Previdência, né? Mas tem outras, aí já tem a questão da terceirização e no Congresso tem outras reformas também que se propõem. Mas, sobretudo, a trabalhista e a Previdência são duas coisas realmente bastante cara, segundo o movimento que fez a greve geral ontem, né? Os movimentos. E a gente sabe também que o governo Temer não é que tem tanta popularidade, né?
Então, exatamente. O governo que tem uma popularidade baixíssima.
Baixíssima, exatamente, baixíssima, né?
E ele diz, claro, e ele sabe disso. O presidente que está substituindo a ex-presidente, e olha lá, eu quero até fazer uma ressalva aqui. Eu não votei na Dilma e não votei no Temer. Eu estava no PMDB quando da convenção, e eu fui um dos 40%. Nós alcançamos 40% dos convencionais para não repetir a coligação com a presidente Dilma, porque eu sabia que estava caminhando para o desastre, como aconteceu. Então, quem ontem estava na rua foi quem votou no presidente Michel Temer para vice da presidente Dilma. E que, logicamente, com um impedimento na Constituição, está muito claro, é que ele assumiu o governo. Mas eu quero dizer que ele, inclusive, tem dito nas reuniões que não está à procura da popularidade, ele está à procura de fazer as reformas que os governos passados defenderam com veemência. Eu tenho até vídeos. Sim, no dia 1º de maio de
2015. Vídeos do Lula, da própria
Dilma. Do Lula defendendo a reforma da Previdência. Defendendo a reforma, defendendo a terceirização. Uhum. Ou seja, enquanto governo eles defendiam, mas não implementaram. Depois agora eles dizem que agora eles estão fazendo o discurso de ser radicalmente contra. Que incoerência é essa?
Essas reformas são reformas que vêm desde o governo Fernando Henrique. Era para ser aplicada depois, no primeiro mandato do Lula. Eu sei que eu lembro bem disso, né? Por causa do jornalismo eu lembro disso. E depois a Dilma, inclusive com o Levi, que era o ministro, aquele ministro que veio logo depois da crise, né? Da crise do impeachment e tudo mais, né? Começou a se discutir o impeachment. Tinha também essa proposta, a presidente Dilma defendia. Mas a gente falando um pouco dessa questão da impopularidade do Temer, né? E agora a proposta para a gente entrar um pouquinho nas causas desta greve geral, uma das propostas que passou já na Câmara dos Vereadores, dos deputados, é a questão da reforma trabalhista, né? O que é que a reforma trabalhista realmente vai mexer para modernizar o país e voltar à questão dos empregos, já que ontem saiu na mídia 13% desempregado, 14 milhões e 200 mil pessoas desempregadas, que a gente sabe, porque tem aqueles que estão em casa que não entram na lista, né? Porque talvez o pai trabalhe, a mãe trabalhe e tem um filho com idade que não está também na lista.
14 milhões de pessoas desempregadas.
14 milhões e 200
fora
mil.
Milhões e milhões de pessoas que já ficam em casa porque ele nem vai procurar um emprego mais.
Exatamente.
Ou seja, já jogaram a toalha. Uhum. E não estão procurando empregos. Para você entender, o povo que não está nesse momento nos ouvindo, nós temos só 37 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Nós temos uma população ativa, ou seja, uma população que poderia trabalhar, de 137 milhões de brasileiros. Ou seja, apenas 37 milhões que têm carteira assinada. E nós, essa consolidação na lei do trabalho, a CLT, é de 1943. Imagine o mundo em 1943, imagine o Brasil em 1943.
Getúlio
nós
Vargas.
Éramos, na época do Getúlio Vargas, nós éramos um país rural, ou seja, a maioria da população brasileira vivia no campo. Ou seja, só depois, na época que eu nasci, na década de 50, é que o Brasil começou a ser um país urbano. E isso vem se avolumando e que hoje a maioria do povo brasileiro vive na área urbana. Naquele tempo não tinha nada, nós não tínhamos nem poucos carros, nós não tínhamos mercados, supermercados, nós não tínhamos shoppings, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos os trabalhadores que vivem, que podem fazer o trabalho como está acontecendo no mundo todo hoje, que eu trabalho em casa. Enfim, o mundo era totalmente diferente desse mundo de hoje. E há milhares, centenas e centenas de artigos na CLT que reporta aquele tempo. É preciso modernizar a CLT, mesmo para que ela possa ser um instrumento da melhoria disso que o senhor falou há pouco, da gente impulsionar ou ter perspectiva de quem gera emprego, quem gera trabalho, possa empregar as pessoas. E, lógico, houve mudanças substantivas dentro do projeto, mas a garantia essencial de todos os direitos consolidados na CLT, nenhum direito é mexido, ao contrário daqueles que saem à rua dizendo que não querem perder direitos. Todos os direitos estão garantidos na reforma trabalhista e nós fizemos questão de poder fazer esse debate dentro da nossa bancada, porque eu, pessoalmente, eu sou filho de trabalhador e sou trabalhador desde os 11 anos de idade. Tem carteira assinada, porque alguns ficam questionando. Eu fui gráfico aqui em Dourados, nas varas gráficas em Dourados, fui gráfico em Campo Grande, fui gráfico em Brasília, e depois que eu entrei no curso de medicina, e mesmo assim eu também tenho depois de formado médico, eu tenho também carteira assinada. E quero dizer claramente que a gente deu um passo substantivo para a gente trazer o país para a era da modernidade, para equiparar o país às demais nações do mundo e para a gente enfrentar esse que é o principal problema hoje do Brasil, que é a questão dos milhões de desempregados que procuram incansavelmente um emprego para dar sobrevivência às suas famílias.
Deputado, pelo que eu li, também pelo que eu estou vendo aqui agora, a reforma trabalhista ela tem 14 pontos, né? Bastante importante. Nesses 14 pontos, o que é que o senhor destacaria realmente que vai ajudar, por exemplo, o país a se modernizar? E nós queremos pensar na ponta. É claro que nós vivemos num país de capitalista e as pessoas, sobretudo as empresas, querem ganhar mais e tudo mais, mas aí o governo faz essa mediação para que a empresa não se torne, né, um setor de escravização para o trabalhador. E é essa discussão que o pessoal traz à tona, que essa reforma é impulsionada pelos grandes, pelos banqueiros, pelos grandes empresários e que o trabalhador é que vai sair perdendo. Quais são as mudanças substanciais que a gente pode destacar nessa reforma, que a gente diz assim, olha, nisso aqui o trabalhador vai ganhar, já que temos uma massa aí, pelo menos declarada, de mais de 14 milhões de desempregados. E é uma coisa que já vinha do governo Dilma e está se intensificando do governo Temer, que o pessoal talvez pensasse também que logo depois da mudança já haveria uma retomada do crescimento do emprego.
Então vamos colocar, porque é vasto, houve uma vasta modificações que a gente demandaria muito tempo para a gente fazer uma discussão muito maior do que o tempo que nós temos. Vamos ver, foi mantido. Está mantido férias, está mantido 13º, está mantido fundo de garantia de tempo de serviço, licença maternidade ou licença paternidade, está mantida a questão da hora extra, está mantido o adicional noturno, o aviso prévio. A única modificação, o imposto, chamado contribuição sindical, ele deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo, ou seja, a pessoa vai ter que dar uma declaração para o sindicato receber um dia de seu salário. Tá. Uma outra questão fundamental é que o negociado vale mais do que o legislado. E isso é muito importante. Ou seja, há uma parafernália de legislação que impossibilita o empregador de dar emprego hoje. E as pessoas ficam receosas de aumentar a sua capacidade de investir na medida em que a legislação eleitoral composta por várias súmulas dos tribunais e, ora, que usurpando funções do poder legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, há súmulas hoje que são verdadeira legislação. Então, hoje, com essa modificação, o que é negociado entre o trabalhador e o empregador é o que vale em cima do legislado.
Isso aqui entra nesse ponto que não precisa mais passar, então, pelo sindicato, é isso? Diz que a dimissão em massa, né? Quando precisar admitir, que a demissão foi em massa, demissão coletiva, não precisa passar pelo sindicato, se faz negociado diretamente com os funcionários, é isso?
Não se pode demitir em massa, porque, logicamente, demissão em massa contraria a legislação. Contraria as leis trabalhistas hoje, não se pode demitir.
Então isso continua preservado
tudo CLT. Preservado, e agora o que está pactuado entre a representação dos trabalhadores em determinada empresa com a empresa, então tem a chance, vai ter que ter a chancela do sindicato, mas aquilo é o que vale da doravante. Nós temos aí a negociação da jornada de trabalho. O trabalhador hoje tem 2 horas de almoço e a legislação hoje só dá a possibilidade de diminuir para 1 hora. Daqui para frente, o trabalhador pode negociar até meia hora do almoço para sair mais cedo, para poder fazer um curso, para poder ficar mais com a sua família, pode fazer essa negociação. E por que não? Eu sou uma das pessoas, eu sou o workaholic. Eu acho que na minha época, eu ficava ansioso das 2 horas do almoço, porque isso me atrapalhava na hora de ir para o meu trabalho enquanto gráfico. Se eu tivesse meia hora de almoço, eu voltaria, completaria as 8 horas diárias que eu devia fazer, que são 44 horas semanais, e eu teria mais de uma hora e meia para me deslocar ao meu local de estudo e poder aproveitar. E muita gente quer aproveitar isso para lazer, ou para ficar com a família, ou para fazer outras atividades. Agora vai ser permitido. Permite, agora é obrigatório o trabalhador ter participação nos lucros da empresa, o que isso era negociado separadamente, ou seja...
Agora é obrigatório.
Obrigatório, ou seja, vai ter participação no lucro da empresa. Todas as empresas vão ter que ter esse espaço para fazer para que o trabalhador tenha acesso a essa conquista. Férias pode ser parcelado. Pode ser parcelado em três períodos. Muitas vezes as pessoas podem ter um ano escolar que é meio atípico, as greves que acontecem em profusão nas universidades, isso impossibilita, porque as pessoas podiam tirar no máximo, dividir em duas vezes. Agora pode dividir até em três vezes, desde que um dos períodos seja superior a 14 dias. Isso também é uma flexibilização muito importante. Também nós podemos dizer que o trabalho em casa, permissão do trabalho em casa, a legislação não contemplava nada. Hoje o mundo moderno, e nos países europeus, nos países da América do Norte, há uma infinidade de milhares de trabalhadores que trabalham em casa. Agora nós não tínhamos isso na nossa legislação e a nova lei vai estabelecer regras para essa categoria. Banco de horas, as pessoas podem fazer um banco de horas e elas têm que ser compensadas em 6 meses. Essas horas, se elas não for compensadas em 6 meses, elas vão ser pagas em hora extra com adicional de 50%, conforme preconiza a nossa Constituição. É uma vasta gama, eu fiz até a compilação, mas a gente perderia muito tempo se a gente for esmiuçar. E eu não fiz, porque eu não sou da comissão, eu só... Eu fiz debates com quem estava na comissão e o deputado, inclusive relator, é do meu partido, o deputado Rogério Marinho, um deputado extraordinariamente competente e que conduziu muito bem e, logicamente, ele convenceu a bancada, que tanto é que a da bancada, um só voto contrário, que é um voto de uma deputada que é filha de um presidente de sindicato que há mais de 30 anos comanda o sindicato da indústria cerâmica lá de Santa Catarina, e ela disse ao partido, pediu permissão do partido, porque ficaria muito mal se votasse contra o pai dela.
Deputado, uma das coisas, né, e aqui tem já, o pessoal já começou a participar, uma das coisas que o pessoal tem questionado é que o Congresso, por exemplo, não tem legitimidade para conduzir essas reformas. Né? Eu ia trazer essa pergunta no final, no último bloco, mas aqui o Marco Aurélio Amorim já traz um pouco isso aqui, né? Que é altamente corrupto, segundo ele, esse Congresso, e que não tem legitimidade para conduzir essas reformas. Como é que o senhor, uma indagação como essa, né? uma ponderação como essa, como é que o senhor apresenta, por exemplo, a legitimidade desse Congresso que tem uma boa parte envolvida em casos de corrupção, segundo denúncias, né? Que precisa provas, obviamente.
Importante que abra até um debate paralelo. Primeiro, o Congresso que está lá representa o extrato da população brasileira. Ao Marco Aurélio Amorim, que falou, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum vereador, nenhum deputado estadual, nenhum governador chega lá por outras vias que não seja o voto popular. Então, se existe...
Talvez aqui ele esteja dizendo assim, que nesse voto popular houve compra de voto, um monte de coisa, né?
Todo mundo que chega lá, chega através do voto popular. Então, logicamente, o eleitor, e é importante que a gente saia desse processo com essa nova visão, e eu acredito que no atual momento a gente pode superar o velho, e o velho está, de fato, precisando ser superado para a gente construir um novo. À medida que a gente construa isto, cada um de nós sermos responsáveis por melhores escolhas. Melhor escolha, para a gente ter um Congresso melhor. Hoje, estão satanizando, estão demonizando a atividade política. E a gente precisa ter muito cuidado, porque o resultado disto aconteceu em várias etapas da nossa história, quando se na Alemanha nazista ou quando na Itália fascista, para citar dois, movimento de direita. Ou seja, emergiu Benito Mussolini na Itália e emergiu Adolf Hitler na Alemanha. Assim como também quando se satanizou a atividade política em algumas partes do mundo, aconteceu também os regimes de extrema esquerda em alguns países, como lá no Camboja, com Pol Pot, ou como também na Rússia e alguns outros países se emergiu o comunismo. É preciso a gente entender que o Congresso Nacional hoje, a atividade política, está de fato com uma baixíssima popularidade, que é uma rejeição muito grande. Por isso é que, após a discussão da reforma trabalhista, eu estou entendendo e estou defendendo dentro do partido que nós possamos, na reforma previdenciária, a gente dá um tempo para que a gente possa avaliar se é melhor a gente defender que se faça através de um governo que possa emergir nas eleições vindouras. Um novo governo, para que ele possa fazer a reforma da Previdência. Porque do jeito que ela foi encaminhada, o jeito que foi feita a comunicação com a população, e a repulsa da população à atividade política hoje, que eu entendo e eu vejo isso com muita preocupação e, ao mesmo tempo, com muito cuidado, a população, na sua ampla maioria, rejeita a reforma da Previdência. Mesmo com as modificações que já aconteceu e que amenizou sobremaneira os pontos que eram os pontos de maior conflito que a gente vivia. Então, eu acredito que há, de fato, uma situação que nós precisamos de estar colocando, que é a legitimidade do governo e a legitimidade desse Congresso, que tem sobre si figuras emblemáticas no sentido de estar vinculado àquilo que hoje a população mais cobra, que é a lisura no trato da coisa pública. Tem muita gente arranhada e há muita gente que precisa de fazer suas defesas para poder a gente ter, no mínimo, condições de fazer as modificações que precisa, principalmente na reforma da Previdência.
Agora, deputado, eu ia deixar por bloco, mas já temos que misturar também a partir daquilo que as pessoas vão enviando aqui para a nossa participação. Falando da reforma da Previdência, das coisas que o governo alega que precisa urgência é que a Previdência está quebrada, todo ano tem rombo e, se demorar muito isso, não haverá investimentos. Por isso, se diz que o novo governo jamais vai defender uma reforma da Previdência porque ela é impopular, né? Inclusive, aqui a Sandra pergunta por que é que o governo não cobra os 400 bilhões que as empresas, as grandes empresas, devem ao governo, que daria para tapar parte desse rombo. Por que, então, se falar em uma reforma da Previdência, se tem tantos devedores, se falar agora dessa urgência, se de fato a Previdência vai quebrar, né, do jeito que vai, se não fizer logo agora e esperar a próxima eleição, será que algum candidato tem coragem de fazer uma campanha defendendo a reforma da Previdência? O senhor citou o presidente Lula, que queria fazer a reforma, isso eu lembro. O presidente Fernando Henrique queria fazer a reforma.
Presidente
Presidente Dilma, eu ontem assisti um vídeo, né, da presidente, mandaram no meu Facebook. Então, todos eles defendem. Mas na hora da campanha, a gente sabe que isso não vai sair. Não vai sair uma pessoa que vai defender uma reforma da Previdência, né? Como é que o senhor avalia isso aqui? Agora, acho interessante o senhor trazer, por exemplo, para um novo mandato, já que há tanto questionamento em relação a esses políticos que estão aí, que estão envolvidos, pelo menos, em denúncias de casos de corrupção, mas que, de repente, a própria população vai trazer de volta, né? Porque seu colega do Senado, o Renan Calheiros, tem uma pauta bastante extensa, uma longa data. Uma vez teve que deixar a presidência do Senado por causa de problemas de denúncia, né? E voltou, os alagoanos trouxeram ele de volta.
E hoje, ele próprio, fazendo uma guinada total para se aliar ao presidente Lula, na possibilidade do presidente Lula ser candidato, o que eu acredito que não vai acontecer, pelos vários processos que está tendo, para poder, no mínimo, reeleger seu filho governador lá de Alagoas e ele poder conquistar um novo mandato. Eu quero dizer que ele é do Senado, eu não sou senador e nem quero sê-lo. Então, ele é colega do Congresso Nacional. Mas eu quero dizer claramente que na questão de algumas reformas, principalmente a reforma da Previdência, eu estou propenso e estou defendendo já há um embrião dentro do partido, querendo discutir para a gente postergar essa reforma da Previdência, para a gente possibilitar, já que no ano que vem nós vamos ter eleições gerais, e há, inclusive, uma discussão se a gente não faz uma cobrança para que a gente possa antecipar as eleições. Uma eleições gerais já agora no final do ano.
Sim. Onde por exemplo,
pode acontecer isto.
O governo Temer se sustenta, por exemplo. A gente sabe que se não tem uma sustentação popular, provavelmente tem uma sustentação também dos empresários e tudo mais que querem essas reformas. O governo Temer se sustenta se não houver a reforma da Previdência?
O governo jogou para fazer as reformas que todos aqueles que, e aí o senhor está reportando, eu também tenho vários materiais, todos aqueles que já passaram fazia menção à necessidade dessa reforma, mas não fizeram. E eu estou convencido, eu sou convencido disto, acho que precisa da reforma da Previdência, por vários fatores, e nós não precisamos ir muito longe, simplesmente porque a população hoje vive mais tempo, com melhor qualidade de vida, e a gente tem uma expectativa de vida muito, muito maior do que na década de 50, de 60, de 80 que existe a legislação. E a gente precisa fazer essa compatibilização entre o que arrecada a Previdência e o que se gasta hoje com a Previdência. O que está acontecendo é que há déficits, e déficits importantes em toda, e que só é contestado por aqueles que hoje fazem uma defesa enfática da não necessidade de reforma. Eu acredito que se nós não fizermos reforma, não vai sobrar dinheiro algum para a educação. Não vai sobrar dinheiro algum para a saúde. Não vai sobrar dinheiro nenhum para a infraestrutura. Todo recurso arrecadado daqui a alguns anos vai ser usado somente para pagar a Previdência. E pagar a Previdência não da maioria do povo brasileiro. 65% daqueles que hoje têm aposentadoria recebem um salário mínimo. Quem está fazendo toda essa mobilização são os 35% que recebem contribuições, ou se recebe aposentadorias enormes. E aí eu incluo, inclusive, os políticos. Não tenho medo de dizer isto, mesmo porque eu próprio, o deputado Geraldo Rezende, é bom que todo mundo saiba, eu não optei para o Instituto de Aposentadoria dos Congressistas. Poderia ter optado. Eu, quando cheguei à Assembleia Legislativa, eu optei para pagar regime geral da Previdência. Vou aposentar, quando tiver a idade, como médico, ganhando o salário de médico do Estado, que é menos que R$ 9.000. Acho que é R$ 8.000 e poucos hoje. Médico de 40 horas. Então, eu tenho legitimidade para mim poder fazer esse debate. E a gente precisa entender que todos aqueles que se insurgem hoje estão usando os 65% da população, ou seja, usando os mais pobres, que em última instância são aqueles que mais ganham com as reformas, para poder, de fato, não fazer nenhuma reforma. Por que ganha? Porque ao mesmo tempo que vai ser preservado, e isso foi uma coisa que se bateu muito, a questão da vinculação com o salário mínimo, para não tirar a previdência daqueles que recebem o salário mínimo, mas eles vão, quando sobrar dinheiro, quando tiver feita a reforma da Previdência, e eu estou entendendo que isso é necessário, só que eu não, nesse momento, eu não estou ainda com o voto decidido, eu estou caminhando para votar, para que a gente não vote essa reforma da Previdência.
Que seja votado na próxima legislatura.
Legislatura, eu entendo que eles vão ganhar quando tiver dinheiro, mais recurso para a saúde, para a educação e o recurso para outras áreas. E aí você me questiona que muitas vezes as pessoas falam, e as grandes empresas aqui?
Isso, 400 bilhões, segundo o dado aqui da Sandra.
Isso, cada um manda um dado. Aí manda que o governo anistiou banco tal, Banco Santander, banco não sei o quê. Isso tudo são ações que rolam na justiça acerca de cobranças e muitas vezes as pessoas do devido processo de judicial ainda não se deu na sua inteireza e muitas dessas cobranças são ilegais, são ilegítimas. O governo não anistia ninguém. Não deixa de fazer as cobranças. Todo governo precisava. E por que que eu digo para essas pessoas, por que que os governos passados então não fizeram também essas cobranças? Porque no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma, quem mais lucrou nesse país, e todo mundo sabe, foram os brancos, foram as grandes empresas, foi o grande capital. E hoje as se insurgem contra a reforma da Previdência, dizendo... fazendo disto o carro-chefe das suas repulsas acerca da reforma da Previdência. Eu acho que nós podemos ter, claro, uma Previdência que seja cobrada de todos os setores, fazer uma auditoria, e aí eu acredito que a gente faça uma auditoria correta para mostrar que a Previdência precisa de ser reformulada, porque há muita... Diz que me disse, há muitas empresas, há muitas entidades que ficam mostrando dados totalmente contrários, mas nenhum especialista de renome ou nenhum professor de renome não deixa de sustentar que a Previdência hoje é altamente deficitária e que caminha a passo largo para total insolvência do Estado brasileiro se não for feita essa reforma.
Eu vou fazer um breve intervalo. Aqui tem uma pergunta do Rogério, que ele disse que é para o senhor responder na lata. Vou deixar para fazer a pergunta na volta. Fazer na volta a pergunta para que possa ver também a resposta. Daqui a pouquinho a gente já retorna falando com o deputado Geraldo Rezende. Como eu disse, é o nosso representante aqui da região no Congresso Nacional. O único representante aqui da região no Congresso Nacional. Por isso, hoje... ele está sendo entrevistado. Eu até gostaria de ter alguém da oposição, mas infelizmente aqui a nossa região não tem alguém que nos represente para a gente saber também a opinião.
Programa Ponto de Vista.